Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
A Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, elaborou uma cartilha sobre o direito à moradia adequada. A publicação faz parte de uma grande campanha dos defensores públicos por esse direito fundamental garantido pela Constituição. O defensor público atua como um advogado, pago pelo governo, na defesa dos interesses de cidadãos que não têm recursos para pagar um advogado particular. E entre suas atribuições está também a de informar o cidadão sobre seus direitos e deveres. A cartilha elaborada pela ANADEP fala sobre os direitos ligados à questão da moradia, explica vários conceitos que envolvem a questão, como uso capião e regularização fundiária, e informa como fazer para pleitear esses direitos. Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique por Dentro da Lei de hoje, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre o direito à moradia adequada com a vice-presidente da ANADEP, Mariana Lobo. Acompanhe. Bom dia, doutora Mariana.
Bom dia.
Doutora Mariana, por que a necessidade de se fazer uma campanha pelo direito à moradia adequada?
Nos últimos anos, os defensores públicos, através de seus núcleos de atendimento, têm sentido uma grande procura da população para ter conhecimento dos seus direitos referentes à questão da moradia. Temos observado também o surgimento de vários conflitos no âmbito individual e no âmbito coletivo, que tem como questão de fundo a questão da moradia, motivo pelo qual a gente entendeu que seria necessário uma ampla campanha de educação em direitos, difundindo para a população mais carente, ou seja, para aquele público-alvo da defensoria pública, os direitos que ele tem tocante à moradia.
Vocês, inclusive, elaboraram uma cartilha bem completa sobre todos os direitos que envolvem a questão da moradia, não é isso?
Exatamente. Elaboramos essa cartilha porque o que a gente tem observado também é que, muitas vezes, conflitos que envolvem a questão de moradia, eles ocorrem por desconhecimento da população dos seus direitos. Então, ele existe na nossa sociedade, principalmente naquela camada da população que ganha até 3 salários mínimos, um desconhecimento total dos seus direitos, inclusive dos direitos referentes à moradia.
Quais são esses direitos, os principais direitos que envolvem a questão da moradia?
Primeiro, a gente tem que dizer que a Constituição Federal elencou como direito à moradia adequada um direito fundamental. É um direito consagrado nos capítulos de direitos fundamentais da nossa Constituição. E o direito à moradia adequada não quer dizer só o direito a ter uma habitação onde ele possa residir. Quer dizer que você tem que estar habitando, morando num local que tenha toda uma rede de serviços públicos que possa atender aquela moradia, seja luz, serviços de água e esgoto, tem que estar próximo da sua moradia, uma rede de serviços públicos como hospitais, escolas, coleta de lixo. Então, esse é o direito que todo brasileiro tem, de ter uma moradia adequada e que na sua moradia ele possa dispor de todos esses serviços públicos que estão atrelados ao seu direito à sua moradia.
Quer dizer, esse conceito é muito mais amplo do que simplesmente você ter uma casa, né?
Muito mais amplo, né? Você tem que ter todo o Estado, ele é obrigado a fornecer à população, porque é um direito da população, todos os serviços públicos que envolvam a questão da casa, da habitação, seja a questão de energia elétrica, a questão de água e esgoto, a questão da coleta de lixo, a questão da urbanização, né? Ou seja, que tenha praças, locais onde a população possa exercer o seu lazer, questão de escolas, postos de saúde, transporte público.
Tá, e é isso que se entende por moradia adequada.
Exatamente.
E o direito à moradia significa ter a propriedade do local em que mora?
Não. Muitas vezes a pessoa tem a posse, mas pelo fato de a pessoa não ter a propriedade, ter apenas a posse, isso não quer dizer que ela não tenha direito a todos os outros direitos que envolvem o direito à moradia.
Vamos então explicar para os nossos ouvintes qual a diferença de posse e de propriedade?
Propriedade é quando a pessoa que habita, ela tem o domínio daquele imóvel por completo, ela tem aquele imóvel escrito com escrituração no cartório de registro de imóveis. A posse é quando a pessoa apenas dispõe dispõe daquele terreno sem que ela tenha aquele terreno registrado no cartório de registro de imóveis, sem que ela tenha o domínio por completo daquele terreno. Mas ela tem a posse, ou seja, está no uso e gozo daquele terreno.
Quer dizer,
ou daquela casa.
O que a Constituição garante é você ter a sua casa própria ou não? É que você possa ter um salário adequado, por exemplo, para alugar uma casa e que tenha todas essas condições.
E todas essas condições. Não é obrigado você ser proprietário. O inquilino, ele é um possuidor. Ele está na posse daquele imóvel.
Ou seja, todos os direitos ali, é como se ele fosse o dono. É bom a gente também deixar claro aqui que o proprietário não pode chegar e entrar naquela casa como se ele é o dono da casa, como acontece muito, né?
Não, porque o inquilino está na posse. Inclusive, se o proprietário quiser reaver o imóvel porque o inquilino descumpriu alguma das obrigações, o proprietário tem que entrar com ação judicial para isso.
Agora, a nossa Constituição estabelece a função social da propriedade. O que, que significa isso?
Bem, a função social da propriedade é que a casa, ela tem, o imóvel, o ambiente, ela existe em relação para a questão da moradia. Isso é o que tem que ocorrer. Ela garante que a propriedade deve cumprir sua função social. O que quer dizer? O imóvel não pode ficar vazio durante muito tempo, ele não deve ser abandonado, a propriedade deve ter um bom uso, ou seja, aquele imóvel tem que ter um bom uso para que a propriedade tenha uma função social. Ou seja, se aquele imóvel está abandonado, por exemplo, ele não deve estar abandonado, ele deve ser utilizado para fins de moradia da população de baixa renda ou para que possa prestar algum serviço público. E isso tudo tem que ser em benefício da coletividade, não de um grupo individual.
Uhum. Mas isso não quer dizer que uma pessoa não possa ter um imóvel, que ele não use, que seja alugado?
Não, de forma nenhuma. Existem muitas vezes terrenos que são de proprietário, mas que o proprietário nunca pisou naquele terreno e aquele terreno está de alguma forma abandonado. Então, cabe ao poder público identificar esses locais e tentar fazer com que esses locais sejam utilizados em benefício da coletividade. Mas para isso é preciso que ele esteja completamente abandonado.
Isso anos, né? Não é assim uma questão de meses.
Não.
Doutora Mariana, vamos explicar então para os nossos ouvintes o que é o uso capião e como fazer para ter esse direito reconhecido.
O uso capião é quando uma pessoa ele está ocupando aquele imóvel por muito tempo e ele vai entrar com ação judicial para que ele possa adquirir a propriedade daquele imóvel. É preciso que ele esteja pelo menos 5 anos consecutivos naquele imóvel, se o capião for urbano. Esse imóvel ele não pode ter mais 250 metros quadrados. Aquela pessoa que está postulando, através do capião, a propriedade daquele imóvel, ela não pode ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural, ou seja, ela não pode ter nenhum outro imóvel. E aquele imóvel do qual ela está pleiteando o capião tem que ser para fins de moradia.
E no caso do capião rural, porque nós temos muitos ouvintes na área rural.
Aí a diferença é que vai mudar o prazo, em vez de 5, são 7 anos.
Entendeu? Em 7 anos, se a pessoa tiver a posse, sem o proprietário ter autorizado, ela já pode pleitear o uso capião. E aí isso significa que ela vai ser proprietário desse
pode
bem?
Pode ser proprietário, exatamente, desse imóvel.
Na cartilha, o cidadão também tem informações sobre regularização fundiária. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que é a regularização fundiária e qual a importância de se ter a terra regularizada?
A regularização fundiária é quando a gente vem regularizar a situação de um imóvel, seja através do registro no cartório de imóveis, seja através daquele imóvel, ele não tem nenhum serviço público que dê saneamento, água, luz, então tem que se regularizar também toda a rede de serviço público que tem aquela habitação, bem como acesso à escola, a postos de saúde. Isso que é regularizar a situação daquele imóvel, que muitas vezes o local onde aquele imóvel está não existe nem rua, ou seja, não existe uma urbanização ainda. O município ainda não fez, né, vias de acesso. O município pode fazer essa regularização fundiária, regularizando a situação daquele imóvel. Seja no aspecto daquele imóvel estar inserido, onde existe toda uma teia de serviços públicos, seja no aspecto de fazer a urbanização, ou seja, atribuindo nome de ruas, reconhecendo na prefeitura a existência daquele imóvel através do registro de IPTU, toda essa rede de que precisa para que aquele imóvel que é irregular passe a ser regular.
Doutora Mariana, o direito à moradia está entre os direitos humanos reconhecidos pelo direito internacional e, como a senhora bem lembrou, entre os direitos fundamentais estabelecidos pela nossa Constituição. Mas ainda não é uma realidade para grande parte da população brasileira, né? O que pode ser feito para mudar essa realidade?
O que a gente tem observado, de uma maneira geral, é que a questão da moradia não tem sido levantado como uma política pública a longo prazo. O que a gente tem observado é que alguns governos têm encampado a questão da moradia e feito programas pontuais, ou seja, políticas de governo e não políticas de Estado para essa questão da moradia. Tivemos, é verdade, através do atual governo federal, com a criação do Ministério da Cidade, a implantação de vários projetos, dentre os quais Minha Casa Minha Vida, tivemos pela primeira vez uma política de Estado voltada para essa questão da moradia. Mas é preciso que a população, de uma maneira geral, tome consciência que o direito à moradia adequada, que uma vez garantido e efetivado para toda a população, isso vai influenciar diretamente no bem-estar de toda a sociedade. Ou seja, nós vamos ter menos conflitos, vai gerar menos violência. Então, não é um problema só hoje das classes D e E, é um problema de toda a sociedade, porque isso influi no dia a dia de todos.
E como é que vai ser feita a campanha?
Bem, a gente está lançando uma cartilha, né, no dia 17, em parceria com o Ministério da Cidade, e durante o mês de maio, principalmente no dia 19 de maio, nós vamos estar em vários locais do Brasil, em várias capitais e municípios, distribuindo a cartilha, dando palestras à população e atendendo as pessoas que têm algum conflito referente à moradia. A nossa ideia é levar à população o conhecimento dos seus direitos através de palestras e atendimentos em locais públicos.
A Rádio Senado também vai contribuir com isso. Doutora Mariana, a gente vai receber as cartilhas e vai distribuir para os ouvintes que ligam para a gente ou escrevem para a gente com dúvidas sobre moradia. É possível falar em números, assim, quantos por cento da população não tem casa própria?
Existe um estudo que cerca de 7 milhões de brasileiros necessitam hoje de uma moradia adequada. Porque não necessariamente a moradia adequada seria uma casa própria, quando a gente começou a conversar no começo da nossa conversa, né? Muitas vezes ele tem uma casa, mas essa casa ela não está inserida dentro do conceito de cidade. Ou seja, é uma casa que está em um lugar ermo, não chega a essa casa saneamento básico, não chega a serviço energia elétrica. Então, ele não tem uma moradia adequada.
Quer dizer, essas grandes favelas que a gente vê nos grandes centros urbanos, que o esgoto corre a céu aberto, isso não está incluído. A pessoa não pode ser considerada que ela tem uma casa.
Não pode ser considerada que ela tenha uma moradia adequada. Se a Constituição Federal, nesse caso, está sendo descumprido. O poder público, né, e os entes federais, estaduais e municipais, não têm cumprido o seu dever de garantir aquela pessoa, né, toda uma rede de serviços que vai tornar aquela moradia dela uma moradia digna.
E esse índice, ele é maior na zona rural ou nos grandes centros urbanos? A senhora tem essa informação?
Não, a gente não tem informação técnica, mas o que a gente tem observado na Defensoria Pública é que é cada vez mais existe um problema muito grande nos grandes centros urbanos, né? Devido, né, à grande densidade demográfica que o Brasil tem vivido hoje, um crescimento desordenado, um plano diretor, né, que seria uma ferramenta, né, para que se garantisse que as cidades elas tivessem uma organização mínima de modo a garantir essa moradia adequada, ele muitas vezes não é implementado nas cidades, muitas vezes ele não é tido como uma prioridade e tem causado um crescimento desordenado dos grandes centros urbanos. Esse é um problema que afinge, em sua grande maioria, os centros urbanos, os grandes centros urbanos.
Doutora Mariana,
até porque nós temos uma densidade populacional muito maior.
Doutora Mariana, nós temos aqui uma carta de um ouvinte que preferiu não se identificar no município de Balsas, no Maranhão. Ela nos diz que seus pais e tios estão com sério problema de grilagem. Ela conta que há alguns anos atrás apareceu um moço que dizia ser corretor lá na fazenda deles, afirmando que iria ajudá-los a registrar os títulos de suas terras. Todos confiaram e entregaram seus títulos para essa pessoa. Pois bem, seus familiares foram iludidos porque ele conseguiu fazer novos títulos com o nome de outras pessoas e depois voltaram com uma história de que estavam dispostos a comprar as terras. Eles falaram que tinham gasto muito dinheiro para legalizá-las e que não devolveriam mais a documentação. Alguns contrataram advogados, mas o tempo foi passando e nada foi resolvido. Até que o corretor apareceu e avisou que as terras tinham sido vendidas, mas ninguém viu a cor do dinheiro. Dias depois, os supostos novos donos da terra chegaram dizendo que os moradores não tinham mais direito a elas, que estavam proibidos de derrubar ou plantar, sendo que ninguém assinou papel algum em cartório. A nossa ouvinte afirma que foi assinado apenas um contrato com o corretor diante do primeiro advogado. Agora, em 2010, pediram para os moradores irem ao cartório mais próximo da fazenda, que é em Tasso Fragoso, num domingo, para assinar um papel no qual assumiam que eles eram vizinhos das terras que eles haviam vendido. Quer dizer, está uma história assim meio nebulosa aí, né?
A primeira coisa que eu iria informar, a Defensoria Pública no Estado do Maranhão ainda é uma instituição muito pequena, mas existem núcleos da questão da moradia no Estado do Maranhão pela Procuração da Defensoria Pública. segunda orientação que a gente daria é que ela tem que urgentemente entrar com medida judicial para garantir a manutenção dela na posse dessas terras, né? É o principal, porque aí depois nós temos que analisar essa documentação, né? esses contratos de compra e venda, esses registros no cartório, para, se for o caso, entrar com a anulatória de todo esse procedimento que eles fizeram, né? Uhum. Que leva um pouco mais de tempo. Mas a primeira medida é conseguir a manutenção deles na posse dos imóveis.
Porque mesmo se eles tiverem sido enganados e tiver sido vendida, mas como eles não receberam o dinheiro, isso não é válido, né?
Não é válido, mas ele teria que entrar com ação judicial, né? Uhum. Para se anular o contrato, o possível contrato, o contrato de compra e venda, né? Para se anular até, inclusive, esse registro no cartório de imóveis, porque, pelo que ele me disse, eles deviam registrar no nome dos atuais possuidores e não registraram, né? Já no nome de terceiros. Uhum. Então, esse ato também tem que ser anulado. E isso leva um pouco mais de tempo. Mas o principal agora é garantir a posse dele, o gozo deles do imóvel.
E vamos deixar aqui claro que toda vez que o cidadão tem dúvidas sobre um direito ou que ele quer pleitear algo na justiça, porque muitas vezes as pessoas mais humildes, né, elas não têm dinheiro para pagar um advogado e acham que por isso não podem defender aquele seu direito na justiça, né? Então a gente tem que deixar claro aqui que esse é justamente o papel do defensor público, não é isso?
Exatamente, garantir que a população que, né, prioritariamente tem até 3 salários mínimos, tem acesso ao sistema de justiça, mas garantir que eles conheçam os seus direitos. Muitas vezes a população apenas quer saber uma informação, né? Não necessariamente entrar com ação judicial. Então, que ele procure o defensor público para ter informação sobre os seus direitos.
Doutora Mariana, muito obrigada pela entrevista e muito obrigada por mais uma vez informar aqui aos nossos ouvintes sobre seus direitos de cidadão.
A gente é que agradece aí a Rádio Senado por toda a parceria, né, que tem junto com a assessoria pública tentado levar um pouco mais de cidadania aos brasileiros.
O Fico por Dentro da Lei está terminando. Hoje nós conversamos com a vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Mariana Lobo, sobre o direito à moradia adequada e a cartilha que a ANADEP elaborou, esclarecendo todas as dúvidas sobre o assunto. O programa de hoje teve reportagem, apresentação e edição de Maria Lúcia Sigmaringa. Trabalhos técnicos, Antônio Carlos Soares e Pedro Mundim. Nós voltamos a nos encontrar na próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800 61 22 11. 0800 61 22 11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio